Datacracia, por Luli Radfarer.
Datacracia, o seu programa de todos os dias aqui. Todos os dias, claro, que você consegue ouvir sempre que você quiser em jornal.usp.br ou rádio.usp.br. Vai lá. E sempre o nosso encontro é na sexta-feira. Infraestrutura é o nosso tema. Os ataques de hackers estão ficando cada vez mais ousados, não, Luli? Além da conta bancária, eles podem oferecer outros perigos?
É muito engraçado, né? Porque dinheiro é uma das coisas mais virtuais que existem, né? Faz bastante tempo em que a gente perdeu o lastro ouro, então é muito fácil você transferir fundos de uma conta para outra, de um país para outro. Então, toda vez que se pensa em ataque de hacker, você pensa em espionagem industrial ou em roubo de dinheiro. Então, eu não tenho nem milhões de dólares, nem segredos industriais, então não tenho porquê, não tenho medo que um hacker vá me pegar, ou tomo todo cuidado com minha conta bancária, e não tenho mais medo de hackers. Veja, hacker, ele é, a princípio, um indivíduo que entrou no seu ambiente para pegar alguma coisa, seja para enfiar uma câmera dentro de um banheiro, por exemplo, seja para coletar alguma coisa. E se uma pessoa entrou sem autorização na sua casa e mexeu na sua gaveta, a intenção certamente não foi boa. Bom, o que é hackeável nos próximos instantes? Você vai ter tranquilamente indivíduos que hoje em dia o indivíduo faz um gato elétrico na sua casa e você de repente pagar uma conta elétrica muito mais rápida, muito mais alta, porque o indivíduo hackeou a sua conta e desviou isso para ele. Você pode ter o seu automóvel hackeado e ele passar a levar a multa de outro indivíduo. Então outro indivíduo faz a multa, só que ele clonou o seu carro do mesmo jeito que se clona um telefone. Então a gente tem que entender que a palavra hacker, ela é uma palavra muito genérica e ela tem muitas interpretações. Existem hackers do bem, hackers do mal, mas hacker é essencialmente um invasor. E eu posso invadir com boas intenções para mostrar para você as falhas de segurança, etc., ou para educá-lo, mas na maior parte das vezes eu vou invadir porque eu tenho uma intenção escusa. Se você tem um aparelho conectado, esse aparelho ele é, a princípio, invasível. E, portanto, você tem que tomar um enorme cuidado com algumas formas de protegê-lo. Que tipo de senha, que tipo de biometria e que tipo de uso. Do mesmo jeito que você não larga a chave do seu carro em cima da mesa do restaurante enquanto você vai para o banheiro, porque o cara pode levar a chave, você também não pode largar no futuro os seus códigos ou os seus acessos abertos, porque o indivíduo pode xerocar a sua chave e usá-la quando você menos espera.
Inclusive, você me fez lembrar que um tempo desse o Donald Trump estava pedindo para os hackers invadirem o e-mail da Hillary, né?
Nossa, é impressionante o nível de ignorância global com relação a hackers. Assim, muita gente, quando pensa em hacker, pensa que é um moleque no fundo de quintal ou é uma ação inofensiva que ele vai roubar um monte de e-mails. Na verdade, por exemplo, quando você hackeia um partido político, você está hackeando toda uma estrutura de doações, você está hackeando milhões de dólares que estão depositados em diversas contas, você pode desviar dinheiro delas e você está incitando um ato criminoso que é extremamente perigoso. Então, se você pensar, por exemplo, uma das principais ações do Estado Islâmico é uma ação de propaganda ideológica usando hacking. Na época da Copa do Mundo, já faz um tempo, eles invadiram, se eu não me engano, 17 mil contas no Twitter e hackeavam de um jeito mais discreto possível. Então você nem sabia que a sua conta tinha sido hackeada e ele entrava e tuitava, olha, veja mais um gol da seleção alemã e tinha o link. E você clicava no link, o link ou te roubava uma senha ou te mostrava um vídeo de propaganda do Estado Islâmico.
Então, já que estamos falando de terroristas, né, grupos terroristas parecem estar cada vez mais interessados aí no espaço digital. Um ciberataque pode ser tão perigoso quanto uma bomba, Luli?
Ele pode ser tão perigoso quanto uma bomba e ele pode ser mais perigoso do que uma bomba, porque uma bomba eu sou capaz de identificar. A partir do instante em que ele pode fazer tranquilamente, imagina, por exemplo, um ataque que, em vez de desviar o dinheiro do sistema bancário de um país, sei lá, por exemplo, a França, né, que é um grande alvo de ataques, um ataque que faça desaparecer o dinheiro das contas da França. Então, o dinheiro não foi para lugar nenhum, você não consegue achar o criminoso, só que todas as transações financeiras foram apagadas. Isso é desesperador, isso quebra um país, porque simplesmente você já não sabe mais o que fazer, você não sabe quem deve o que para quem, e para reconstruir o país, você não matou ninguém, só que você jogou esse país na pré-história por pelo menos aí uns 6 meses ou 1 ano. Então, o grande problema hoje é esse. Eu posso tranquilamente fazer uma pequena ação e essa ação pode estar em qualquer lugar. Você pode, por exemplo, alterar o sistema de semáforos, você pode alterar o sistema de passagens aéreas ou de reservas. E, às vezes, o ato é um puro ato de vandalismo. Então, eu não estou desviando o dinheiro para mim, eu estou só apagando ou cortando o acesso disso. E ao cortar o acesso disso, você acaba criando uma enorme dor de cabeça.
É desesperador, né? Quer dizer que uma bomba de código pode ser mais perigosa do que uma bomba real?
Pode. Existe um tipo de ação que eles chamam de CryptoLocker, que é um exemplo de como você pode usar uma tecnologia do bem para o mal. E fizeram isso num hospital que teve que pagar uma fortuna nos Estados Unidos. E a ideia é muito simples. Você entra no banco de dados do hospital e criptografa o banco de dados. Então, quer dizer, aquela tecnologia que servia para proteger contra ataque, agora ela é protegida contra o seu próprio dono. Então, aquele seu banco de dados fica inacessível para você. E você não consegue mais entrar no seu banco de dados. Ele fala, olha, se você não me pagar tantos dinheiros em 36 horas, eu apago o jogo tudo fora. Resultado, você teve os seus dados sequestrados como um sequestro de um ser humano e se você perdesse... Agora, imagina se alguém entrar, por exemplo, na Polícia Federal, em todo esse momento da Polícia Federal, um hacker entra na Polícia Federal e apaga os dados de todos os processos. Você simplesmente fica sem saber o que fazer, porque pela lei você é obrigado a libertar todo mundo. Então, na verdade, o que a gente tem? A gente tem ações que são cada vez mais fortes, cada vez mais amplas, e essa imagem meio romântica do hacker como um menino sem vida social que vive no quarto dos fundos na casa da mãe, ela só contribui para uma periculosidade ainda maior.
É, o nosso ouvinte deve estar de cabelo em pé aí, viu? A pergunta de US$ 1 milhão, Lully, como se proteger desse tipo de ataque?
Esse é o grande problema. Na verdade, assim, tudo isso é muito novo e ninguém sabe direito como se proteger. Na verdade, existe uma arrogância dos dois lados. Por um lado, o cara de segurança, o cara de uma companhia aérea, por exemplo, como aconteceu recentemente com a Delta, ele acredita que o sistema dele é invulnerável. Por outro lado, também o bandido, ele comete erros crassos por acreditar que ele é invisível ou indestrutível. Enquanto a gente está nesse ambiente amador, você ainda consegue se proteger. Mas o ideal, em todos os casos, é sempre ficar esperto. Ficar atento às notícias, se alguma coisa aconteceu com o seu banco, ou se alguma coisa aconteceu com algo que você soube, ou com algum serviço que você tem conta, troque a sua senha, troque a sua conta, mate a conta no serviço, tente evitar a mesma senha para todos os lugares, porque isso só aumenta a sua fragilidade.
Fique de olho e de ouvidos ligados, conectados com Datacracia, a base para o seu dia a dia, para ter mais repertório, para conversar, para, enfim, ficar por dentro, inclusive se proteger. Datacracia, e fale com Lully. Lully@lully.com.br, se você quer rever ou reouvir este programa, né? Ouvir mais uma vez, estamos criando aí os nossos neologismos. Você vai em jornal.usp.br ou também em rádio.usp.br. Semana que vem, tem mais.
Datacracia, por Lully Radfarer.